Alô, amigos da Rádio Dos Vox, conversa que interessa. Hoje, na sua edição número 13, vamos conversar com o Tenente Cristiano, que é do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, já agradecendo de antemão a sua audiência, a sua preferência. Boa tarde, boa noite, bom dia, Tenente Cristiano. Vai depender do horário que nosso amigo acessar a internet com a Rádio Dos Vox.
É um prazer aqui estar na Rádio Dos Vox, fazer essa entrevista, porque é sempre bom passar informações que sirvam para nos prevenir de acidentes.
Tenente Cristiano, como é que o senhor chegou aqui na SAC, né? De que forma o Corpo de Bombeiros conheceu o nosso trabalho e está agora apresentando o seu trabalho para os nossos alunos e os nossos assistidos?
No ano passado, em setembro, assistindo televisão, passava sobre a Semana dos Cegos, no Norte Shopping, aqui em Fortaleza. Então me veio aquele insight que me fez abrir os olhos para essa comunidade que estava até então esquecida com algumas informações de segurança e que nós não tínhamos despertado para esse público. Nós não tínhamos folders informativos que atendesse a esse público na escrita Braille. Então foi a partir daí que eu vim aqui no Instituto dos Cegos e conversei sobre a possibilidade da impressão em braille da primeira cartilha do Brasil sobre prevenção de acidentes e combate a incêndio e primeiros socorros.
Esse depoimento ele é muito importante porque dificilmente a gente vê as pessoas na sociedade que não sejam pedagogos, pessoas envolvidas com as causas das deficiências visuais, se interessarem por essa população, né, por essas pessoas. Então realmente foi um depoimento muito interessante, muito bacana para a gente ouvir nesse momento na Rádio Dos Vox, de um tenente do Corpo de Bombeiros no estado do Ceará, ao observar na mídia sobre a Semana Social, né, teve essa grande vontade de levar as informações, apresentar os folders em braille. Então isso desencadeou esse projeto que todas as quartas-feiras o tenente Cristiano vem à instituição e apresenta no cerimonial informações que a gente vai agora repassar para vocês, ouvintes, também. Tenente Cristiano, vamos imaginar que uma pessoa cega conviva na sua casa, sozinha ou com outra pessoa cega. Então, de que forma essa pessoa pode agir diante de uma situação de incêndio? Provavelmente detectada pelo aroma de algum material inflamado, de alguma alteração na temperatura. Então, de que forma essa pessoa deve proceder, na sua opinião, já com essa experiência com deficientes visuais?
Ok, as informações que nós damos a pessoas que são deficientes visuais são as mesmas das pessoas que enxergam normalmente. Quando o ambiente está com muita fumaça, está insuportável de se respirar, nós recomendamos a pessoa se abaixar, ficar agachada, porque o oxigênio, o ar respirável, vai estar próximo ao chão. Por quê? Porque a fumaça densa, como ela está em alta temperatura, a tendência dela é subir. Então vai ficar o ar irrespirável. Então a recomendação é se agachar, se possível molhar um pano e colocar sobre o nariz, e abrir portas e janelas se for possível, e à medida que for passando de um ambiente para o outro, encostar a porta sem trancar, porque pode vir uma pessoa atrás para querer fugir, e se porventura essa porta estiver trancada, vai impossibilitar dela passar. Então, à medida que for passando de compartimento a compartimento, só encosta a porta. Se tiver preso em um determinado local que esteja em chamas, se tiver algum chuveiro, torneira, deixar aberta e ficar embaixo, né, se molhando. É importante também não tirar roupas. É lógico que diante do fogo o calor será insuportável, mas as roupas serão uma camada a mais de proteção entre o fogo e a sua pele. Se porventura sofrer queimaduras e tiver bolhas, não estoure as bolhas. Ela serve de proteção contra micro-organismos prejudiciais ao organismo. Se irrigue o local da queimadura de 8 a 10 minutos, né, e não passe nenhuma substância que não seja aquela recomendada pelo médico. Pois se passar, como normalmente se recomenda, café, manteiga, pasta, clara de ovo, quando você for ao hospital, o médico vai ter que raspar o local da queimadura para retirar essas impurezas que foi colocado, para em seguida colocar a medicação. Né? Então vai ser, a queimadura em si já é muito dolorosa. Imagine o médico tendo que raspar a região que foi afetada para passar o medicamento. Então são orientações básicas que devem ser seguidas diante de uma situação de incêndio, né? E que o fato da limitação visual não vai prejudicar a ação preventiva, né, para se salvar de alguns acidentes.
Mostrando a importância da informação. Às vezes você adquire uma informação que vai ser vital para você em determinadas situações. Então, só essa informação que o senhor repassou de se agachar, procurar o ar respirável que está mais próximo do chão, já é muito importante, muito interessante para que você transmita isso para outras pessoas também, repasse essa informação. E outra coisa também, os orientadores de mobilidade, né, sempre dá essa dica de que a pessoa, o portador de deficiência visual, conheça profundamente o seu espaço, onde estão os banheiros, onde estão as torneiras, onde estão guardados esses panos que ele pode umedecer, que ele pode molhar, enfim, onde estão as saídas de emergência, onde estão as caixas de extinção de incêndio, os extintores, não só nas suas casas, como nas instituições. Tenente Cristiano, imaginamos que nós estamos numa escola, de repente, alguma brincadeira, alguma fatalidade, faz com que uma das carteiras da sala de aula comece a pegar fogo. E o aluno observar essa carteira pegando fogo e passando para a próxima carteira, enfim. Que atitude esse aluno ou que o coordenador dessa escola deve de imediato proceder antes que chegue o socorro dos corpos de bombeiros?
É importante que diante de qualquer acidente ou até mesmo da presença de fogo, faça a ligação 193 para o Corpo de Bombeiros. Agora, nesse deslocamento, nesse intervalo de tempo que o Corpo de Bombeiros chega ao local, é necessário que se tome algumas providências. Mas é necessário que a pessoa esteja bem informada para tomar as providências, senão será uma vítima de um acidente ou do fogo. Então é necessário que tenha conhecimento sobre o que vai fazer. Na sala de aula, se estiver pegando fogo em algumas cadeiras, o que pode ser feito? Retirar as demais cadeiras que não foram atingidas pelo fogo, que dessa forma o fogo só vai atingir aquelas que já foi iniciado o fogo. As demais, se você tirar, é lógico que vai haver a perca daquelas primeiras cadeiras, mas de qualquer forma o fogo vai se extinguir quando encerrar de queimar aquelas cadeiras. Se porventura souber o local dos extintores e conhecer como usá-los, é interessante que você pegue o extintor e tente direcionar para o local do fogo e não para o local da fumaça. Né? Fumaça pode estar a uma altura de 10, 15 metros de altura, mas você tem que direcionar para a base do fogo. Na realidade, o uso dos extintores, seria interessante eu falar do extintor de água, porque aparentemente nós usamos água para todo tipo de fogo, aparentemente. Mas só que em locais onde há corrente elétrica, se torna inviável de jogar água, porque a água é uma boa condutora de corrente elétrica e pode acarretar choques elétricos. Né? Então a pessoa, ao usar o extintor de água, tem que se certificar que não existe uma fiação elétrica, não existe energia no local para se jogar água. Né? Então é importante saber o uso da água, do extintor do CO2 e do extintor de pó químico.
A gente citou o exemplo de uma sala de aula, mas ficou bem claro que em qualquer situação, os objetos que estão pegando fogo, você procura afastar da sua proximidade aqueles outros objetos em que o fogo possa também alcançá-lo. Podem ser prateleiras de bibliotecas, podem ser armários, enfim. Dentro desse aspecto, Tenente Cristiano, vamos relembrar quais são os três principais, se não me engano, os três principais elementos, né, para que haja esse incêndio, para que aconteça o incêndio. Quais são os principais elementos para que ocorra esse processo de incêndio?
O incêndio é o fogo fora do controle do homem. Então, todo grande incêndio se inicia com fogo. O fogo está ainda sob o controle humano e o incêndio é fora do controle humano. E como para se haver um incêndio tem que se iniciar com fogo, nós sabendo como se inicia o fogo, nós aprenderemos como extingui-lo. Então, para existir o fogo, é necessário três substâncias. O comburente, que é o oxigênio. O combustível, que é o material a ser queimado. Pode ser plástico, madeira, forro, pneu, derivado de petróleo. E o agente ígneo, que é o terceiro. O agente ígneo, que pode ser uma chama, uma faísca, o fogo em si, ou até mesmo elevadas temperaturas, não necessariamente a chama, mas sim elevadas temperaturas. Então, havendo esses três elementos reagindo em proporções ideais, o fogo se dá início. E para extingui-lo, é lógico que basta tirar um desses três elementos. Tirando um desses três elementos, o fogo se extingue.
Nós vamos até lançar uma pergunta para que os ouvintes da Rádio Dos Ossos fiquem pensando, e ao final do programa o Tenente Cristiano vai dar a resposta certa. A pergunta é a seguinte: uma pessoa chega num polo desse de petróleo, enfim, e vai naqueles tonéis onde estão armazenado óleo combustível, pega um palito de fósforo, acende e mergulha lá na gasolina, no óleo diesel, enfim. Então a pergunta é a seguinte: vão pensando, para o final do programa o Tenente Cristiano vai responder. Haverá uma grande explosão e um grande incêndio? O fósforo, o fogo, vai ser apagado? Ou nenhuma dessas duas opções? Resposta no final do programa. Vão pensando. Tenente Cristiano, nós sabemos que uma pessoa com deficiência visual tem muita potencialidade, pode estar no mercado de trabalho em várias frentes, o senhor já deve ter percebido isso. Inclusive, quando houve essa palestra na Semana Social da Pessoa Cega, e o senhor esteve presente junto com outros oficiais, nós solicitamos a palavra e perguntamos da possibilidade de um bombeiro cego, uma pessoa com deficiência visual, entrar na corporação militar dos bombeiros e se transformar, talvez, no primeiro bombeiro cego que nós tenhamos conhecimentos aqui a nível de Ceará e do Brasil, não sei bem. Então, o que o senhor diria para os nossos ouvintes? Há essa possibilidade, ou a pessoa cega realmente só pode ser telefonista, só pode ser massagista, só pode ser radialista, ou ela pode ser também um bombeiro?
Interessantíssima pergunta. Atualmente, nos concursos que tem, especialmente para militares, já é previsto no edital, a pessoa tem que ser apta no exame intelectual, que é a prova escrita, no exame psicológico, no exame físico. Então, no exame físico e no exame psicológico, já as reprovações já são questionáveis, né? A pessoa não conseguiu correr, mas naquele momento, mas será que no primeiro mês de treinamento dentro do bombeiro, será que a resistência física dele não já melhoraria e ele não já estaria apto para fazer salvamento, né? Já é uma coisa que já sofre resistência, esse tipo de... E muitas vezes esses exames são vencidos, quando alguém sai reprovado, são vencidos em questões jurídicas, né? Alguns advogados, eles conseguem fazer que a pessoa saia aprovada. No caso específico da deficiência visual, os concursos, eles preveem o exame, dentro do exame médico, um exame de acuidade visual, né? Inclusive, eu, particularmente, eu fui reprovado no exame de vista, no exame da Escola Naval, lá no Rio de Janeiro, para oficial. E retornei, quando retornei, eu passei no concurso para oficial do Corpo de Bombeiros. E hoje estou feliz por ter sido reprovado nesse exame lá da Marinha. Particularmente, aqui no Bombeiro do Ceará, a atividade de salvamento e de socorro, né, porque nós bombeiros somos formados nas disciplinas de salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, primeiros socorros, captura de animal, resgate em regiões inóspitas, serranas, e condução de pacientes com distúrbios neurológicos. Temos diversas atividades. Então, uma pessoa deficiente visual, para ela exercer esse tipo de atividade, a minha opinião pessoal é que ela sofreria uma resistência grande, né? Tanto por parte da população, porque ela, imagine uma pessoa cega entrar num prédio onde está todo mundo descendo, saindo para longe desse prédio, porque ele está prestes a desabar ou tá com incêndio dantesco, né? E os bombeiros correndo para dentro do prédio, subindo as escadas, né? E no caso, cada bombeiro que vê alguma vítima, cada um vai para o seu lado tentando salvar o máximo de números possíveis, né, de pessoas. Então eu vejo aí uma dificuldade tremenda para uma pessoa que é cega atuar nesse tipo de salvamento. Agora, no que diz respeito, no Corpo de Bombeiros tem algumas funções administrativas, né, que burocráticas, que podem ser muito bem assumidas por pessoas cegas. Eu não vejo nenhum problema, como telefonista ou então assessoria administrativa dos comandantes de unidades, ali no, na questão de digitar ofícios, atendimento ao público. Então essa parte aí seria interessante que o Corpo de Bombeiros, até as Forças Armadas em geral, abrisse as portas para essas pessoas, né?
Orientando nas escolas, né, esse trabalho que o senhor faz aqui com a gente. Então esse bombeiro com deficiência visual poderia estar repassando essas informações nas escolas. Essa nossa pergunta foi somente para alertar a sociedade de que se planejar, se pensar de forma correta, sem preconceito, tudo é possível. Ninguém será marginalizado em uma sociedade plenamente evoluída. Já que o senhor falou de primeiros socorros, vamos abordar essas questões simples, mas que podem acontecer no dia a dia. Por exemplo, num caso de uma pessoa engasgada, existe até uma propaganda que está sendo aí colada, que o rapaz, o senhor fala que as pessoas, a família se preocupa com ele porque ele é muito aventureiro e tal, e de repente um amigo dele morreu engasgado por uma ervilha. Então o perigo não é aventura, é ervilha. Então se algum dia a gente deparar, a gente ou uma pessoa da nossa família, em uma situação dessa de estar engasgada, como devemos proceder?
Tem um filme também muito interessante que é Uma Babá Quase Perfeita, que tem essa situação, a pessoa engasgada. E a providência tomada é que nós chamamos de manobra de Heimlich, que uma pessoa fica em pé por trás da pessoa que está engasgada, coloca uma das mãos com o punho fechado, aproximadamente na região do umbigo da pessoa engasgada, com a outra mão apoia a primeira mão, abraçando a pessoa que está engasgada, e pressiona fortemente para dentro e para cima da barriga da pessoa engasgada. E repete esses movimentos 6 vezes, 7, e de forma que os movimentos que serão feitos vai fazer com que a pessoa expulse aquele objeto, aquele alimento que está obstruindo as vias aéreas. Então vou repetir novamente, pode não ter ficado claro. A pessoa que vai socorrer a que está engasgada vai ficar por trás e vai abraçar a vítima. Abraçar de que forma? Com a mão direita, fecha o punho e coloca sobre a região do umbigo da pessoa. E com a mão esquerda, coloca a mão sobre a mão direita e pressiona para dentro e para cima da barriga do engasgado, né? E repete esses movimentos até expulsar o alimento, o bolo alimentar.
No caso de hemorragias, a pessoa está com sangramento muito grande, primeiro socorro para uma situação dessa?
A hemorragia, para fazer uma situação prática, se os amigos ouvintes colocarem, estenderem os braços em direção ao solo e abrir e fechar as mãos com movimentos rápidos, vocês vão perceber que a irrigação no braço vai aumentar, então as veias ficaram mais calibrosas e mais salientes. Mas na medida que você levanta esse braço e coloca ele em direção ao teto, acima da cabeça, essas veias vão ficar menos calibrosas e a irrigação de sangue nesse local vai ficar mais dificultosa. Por quê? Porque é uma região que está acima do coração, então por coração impulsionar o sangue para cima do nível dele, vai haver uma resistência maior, enquanto que para impulsionar para uma região inferior, vai ser bem mais fácil. Então, o que nós recomendamos em caso de hemorragia? Levantar a parte que está cortada acima do nível do coração. Por exemplo, cortou o pulso, ou o braço, ou a mão, levanta a mão, o braço, acima do nível do coração. Se porventura cortou o pé, cortou a perna, a coxa, deita-se a pessoa e eleva o membro inferior para que dificulte a irrigação sanguínea no local. Então, você elevando o membro com a pessoa deitada, você vai dificultar que o sangue jorre com mais facilidade no local. Paralelo a isso, coloque panos limpos no local e pressione, porque a pressão dificultará mais ainda a saída de sangue do local. É interessante que seja panos limpos, porque como o local vai estar em contato direto com o sangue, o pano vai estar em contato direto com o sangue, pode haver alguma infecção, alguma doença indesejável.
Então agora, para a gente responder a pergunta que ficou no ar, a Miau vai dizer, Paulo está falando na internet as coisas ficarem no ar. Bom, quem respondeu que haverá uma grande explosão, já fez a sua opção. Quem respondeu que o fósforo irá se apagar, também já fez a sua escolha. E quem optou por nenhuma das duas, também já tem lá a sua resposta. Tenente Cristiano, agora vamos premiar aqueles que acertaram. Qual é a resposta?
Respondeu certo quem respondeu que o fósforo vai se apagar. Porque no início, eu afirmei que para que haja fogo, é necessário três componentes reagindo em proporções ideais. Que seria o comburente, que é o oxigênio, o combustível, nesse caso, o líquido inflamável, a gasolina, e o agente ígneo, no caso, o fósforo aceso. O que acontece quando tem... Como tem um tanque de gasolina, uma proporção muito maior do que o tamanho da chama, então não vai haver uma reação. É a mesma coisa de você acender um fósforo e porventura aquele fósforo ali se apagar, você não conseguir acender a vela da primeira vez, porque aquela proporção de combustível e comburente não é ideal para haver chama. Então muitas vezes a gente quer acender o fogo, mas não há essa mistura nas proporções ideais. Então acertou quem disse que o fósforo irá se apagar. Agora eu quero ver quem tem coragem de chegar com o fósforo aceso no tanque de gasolina e encostar, né?
Foi bem lembrado, não? Vamos fazer experiência. Então conversa que interessa, através da Rádio Dos Rocks, apresentação de Paulo Roberto, direção e produção Alexandre Almeida, sonoplastia, máquina de som, Ana Paula. Agradece a presença do Tenente Cristiano por essas informações importantíssimas para o nosso dia a dia. A Sociedade de Assistência aos Cegos também está de parabéns por implementar essas possibilidades, que os nossos alunos e os nossos assistidos tenham essas informações em braille e ao vivo, através da presença do Tenente. Suas considerações finais, Tenente Cristiano.
Seria interessante que todos viessem a ter acesso a essas informações com cartilhas em braille sobre noções de primeiros socorros, de combate, prevenção e combate a incêndio e prevenção a acidentes domésticos. Que eu tenho conhecimento, essa cartilha com essas informações em braille só tem aqui no Ceará, que foi idealizada recentemente. Mas, de qualquer forma, quem tiver acesso a essas informações básicas, mesmo sabendo como agir, como dar os primeiros socorros, deve haver o contato com o Corpo de Bombeiros, porque os primeiros socorros, já dizem, são as primeiras ações após o acidente, após o ocorrido. Mas, depois dessas primeiras ações, talvez seja necessário um apoio maior, um apoio logístico maior. Então, é aí que você vai ter que ter aquele desprendimento de, na hora do ocorrido, já ligar para o Corpo de Bombeiros, né? E você vai atuar justamente nesse intervalo enquanto chega a viatura. Então, fica registrar aqui que o telefone que salva o Corpo de Bombeiros é o telefone 193. Né? Nós estamos atendendo 24 horas e 7 dias na semana.
Um abraço para todos e até a próxima edição do Conversa que Interessa.
junto aos pais.